Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News.
Rádio News.
Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. As melhores notícias e informações do dia. E vamos, então, às notícias com o Rádio News.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
O Parlamento de Israel aprovou na última segunda-feira, dia 28, um projeto de lei que restringe as operações da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no Oriente Médio, no país, com 92 votos a favor e 10 contra. A nova legislação impede a atuação da UNRWA em Israel e impõe restrições ao trabalho da agência em Gaza e na Cisjordânia, impactando diretamente a distribuição de ajuda humanitária aos refugiados palestinos. Com a aprovação dessa lei, os caminhões de ajuda humanitária da UNRWA, que transportam alimentos, água e medicamentos, precisarão de autorização da Tel Aviv para transitar pelos pontos de controle. A medida acrescenta obstáculos logísticos para a agência da ONU, o que pode comprometer o acesso rápido e contínuo dos suprimentos essenciais para a população palestina nessas regiões.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
O Supremo Tribunal Federal, STF, está analisando uma ação direta de constitucionalidade, ACD, proposta pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, ABRINT, que questiona a necessidade de ordem judicial para a disponibilização de informações de usuários, como endereço de IP, conforme previsto no Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014. O parágrafo 1 do artigo 10 da lei determina que dados de usuários somente podem ser fornecidos mediante decisão judicial, protegendo a privacidade e segurança de informações que podem identificar pessoas na internet. A ABRINT busca garantir que o acesso a essas informações continue restrito a ordens judiciais, alegando que essa medida é essencial para assegurar a proteção de dados pessoais no ambiente digital. O STF deve decidir se mantém ou modifica essa exigência, o que pode impactar diretamente a privacidade dos usuários e as políticas de coleta de compartilhamentos de dados pelas empresas de internet e telecomunicações no Brasil.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, foi reeleito com 59,35% dos votos, pouco mais de 3 milhões e 393 mil votos. Nunes agradeceu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, de que a polícia interpretou ligações de integrantes da facção criminosa PCC orientando familiares a votarem em Guilherme Boulos. O PSOL motivou uma ação de investigação judicial eleitoral protologada pelo candidato derrotado no TRE São Paulo, que pode levar à inelegibilidade dos envolvidos.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
As prefeituras de 727 cidades serão chefiadas por mulheres a partir de 2025. O que corresponde a cerca de 13% dos 5.569 municípios brasileiros. São 64 prefeitas a mais do que no ano de 2020, um aumento de um ponto percentual. Num universo de 102 candidatos no segundo turno, elas eram apenas 15. Apesar de compor a maioria do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda não conseguiram chegar perto da tão sonhada paridade na representação política.
Rádio News.
Mais de 1.860.000 microempresas e outras 277 mil empresas de pequeno porte têm até o próximo dia 31 de outubro para regularizar os débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Ao todo, esses empreendimentos devem cerca de R$ 515 milhões de reais. O prazo para a negociação foi antecipado, com o objetivo de oferecer melhores condições de pagamentos para os pequenos negócios. A adesão ao edital de transações tributárias pode ser feito pelo portal Regularize, onde é possível simular a modalidade que mais se adequa à situação financeira da empresa. Os benefícios variam de acordo com o perfil do contribuinte e da empresa. Os descontos podem chegar a até 70% dos débitos com entrada facilitada, prazo acima de 60 meses e prestações com valor mínimo diferenciado. Além disso, boa parte dos juros e multas podem ser abatidos na negociação. Com o fim do prazo em 31 de outubro, o próximo edital só permitirá a negociação de empresas com débitos de mais de 90 dias. Segundo a PGFN, esses acordos permitem a manutenção da empresa e dos empregos gerados por ela, além de estimular a atividade econômica e garantir recursos para as políticas públicas do governo. Saiba mais em www.regularize.pgfn.gov.br. Repetindo, www.regularize.pgfn.gov.br.
Rádio News.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta terça-feira, 29 de outubro, a situação de emergência em 13 cidades afetadas por estiagem, seca e tempestade com vendaval. Estão na lista municípios do Ceará, Minas Gerais, Goiás, Pará e Pernambuco. Para conferir a lista completa, acesse mdr.gov.br. Com o reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica como os repasses podem ser aplicados.
Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br.
Rádio News.
O futuro do audiovisual brasileiro está sendo debatido em evento que ocorre até esta quarta-feira, 30 de outubro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O seminário Economia do Audiovisual e Interseccionalidades foi aberto na segunda-feira pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Promovido pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o seminário faz parte do processo de elaboração do Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual Brasileiro para os anos de 2025 a 2034. O documento é estratégico na definição das políticas públicas para o audiovisual nos próximos 10 anos. A expectativa é que as discussões realizadas durante esses 3 dias, com participação de representantes do governo e personalidades do setor, tragam uma análise abrangente do atual estágio da indústria do audiovisual no Brasil. Dessa forma, será possível projetar o fortalecimento dessa indústria para a próxima década, tanto no mercado interno quanto no cenário internacional. Durante a abertura do seminário, na Federação das Indústrias de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou a importância da indústria criativa para o país.
E tem tudo a ver a indústria do audiovisual com a Federação das Indústrias do Estado. Nós estamos na Casa da Indústria, não só da indústria de máquinas, mas a indústria do audiovisual. E o Brasil tem a cultura mais rica, né? Maravilhosa, que é a cultura brasileira. Inclusive a necessidade da preservação, né? De preservarmos essa memória coletiva, que é importantíssima para o nosso país.
Alckmin destacou ainda a capacidade da indústria criativa de gerar empregos e renda. Ele citou a Apex e o BNDES como órgãos que podem contribuir para o desenvolvimento da atividade cultural em nosso país. Em sua fala, a ministra Margarete Menezes reforçou o compromisso do governo federal com a cultura e o audiovisual.
A construção de políticas públicas estruturantes para o setor cultural são etapas necessárias para darmos os próximos passos. E significa que temos coragem de avançar e inovar com pactuações de novas estruturas e formas de fazer política. Presidente Lula tem uma visão e uma meta de construção de uma sociedade mais justa e democrática, imersa também nessa diversidade do povo brasileiro.
Participaram da abertura do seminário a diretora-geral da Cinemateca Brasileira, Dora Mourão, o diretor do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, Paulo Roberto Schmidt, e o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
Rádio News.
O terceiro decêndio de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, será pago nesta quarta-feira. As cidades brasileiras partilharão mais de 4 bilhões de reais, valor cerca de 12% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram distribuídos 3,7 bilhões de reais. Na avaliação do especialista em orçamento público, César Lima, esse aumento pode significar melhorias para a população desses municípios, já que representa mais recursos para serem investidos em áreas importantes para a sociedade.
O aumento do FPM melhora a qualidade de vida da população, né? Uma vez que esses recursos eles não são carimbados, por assim dizer, e o executivo municipal pode tanto fazer investimentos na área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população, assistência social dentro do município.
São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, com mais de 515 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Bauru, com cerca de 2 milhões e 200 mil reais cada. Até o dia 27 de outubro de 2024, 13 municípios estavam impossibilitados de receber valores do FPM. Esse impedimento pode ser causado por algum débito ou falta de documentação. Entre as cidades bloqueadas estavam Canarana, no Mato Grosso, Guaraqueçaba, no Paraná e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os valores do FPM são repassados aos municípios brasileiros todos os meses a cada 10 dias. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o pagamento é feito no primeiro dia útil anterior.
Rádio News.
Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já.
Rádio News. Informações direto de Brasília.